Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Será mais curta do que previsto, porque vai haver uns adiamentos que foram comunicados já à mesa. De qualquer modo, chama a atenção que o plenário foi antecipado para as 14 horas, pelo que é da conveniência de todos que nos possamos conter nos tempos que permitam a existência de um intervalo ainda antes do plenário desta tarde. O ponto número 1 é a aprovação das atas 86 a 88, portanto, inclusive é aquela que tinha sido notada com um erro, foi ultrapassado e, portanto, não havendo pedidos de palavra sobre as atas, e não há, vou colocá-las à votação e, portanto, em conjunto também, não havendo objeções, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas as atas 86 a 88. Vamos agora, e vamos mesmo agora, porque chegou o Sr. Deputado Rui Tavares, não iria propor a alteração da ordem de trabalhos, mas chegou o Sr. Deputado Rui Tavares, e o ponto 2 é precisamente a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 443, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, um projeto de lei do LIVRE, que introduz medidas promotoras de transparência na informação pré-contratual relativa à comercialização à distância de serviços financeiros. Ora, como os senhores deputados bem constataram, não entraram propostas de alteração, portanto, não há lugar à apresentação das propostas de alteração, portanto, o projeto foi já discutido na generalidade. O que eu perguntava é, assim sendo, se a especialidade, os artigos poderão ser votados em conjunto, ou se algum senhor deputado pretende fazer alguma desagregação da votação. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, penso que podemos então votar na especialidade. Também é curto. Sim, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Está...
Sr. Presidente, eu queria apenas sinalizar que o Grupo Parlamentar do PS vai votar contra, depois de nos termos abstido na generalidade, e justifico porquê. Porque procurámos, no fundo, viabilizar uma análise mais aprofundada da...
Pediu a palavra certa para antecipar o resultado.
Sim, mas para fundamentar, uma vez que vamos votar de modo distinto daquele que fizemos na generalidade. O que se passa é que está em curso um processo legislativo no quadro da União Europeia para revisão desta diretiva relativa ao regime da contratação à distância de serviços financeiros, e é uma proposta de diretiva que, tanto quanto conseguimos apurar, não vai abranger esta vertente, mantendo essencialmente os requisitos de informação que hoje em dia existem. Ora, esta trata-se de uma diretiva que se prevê que seja uma iniciativa de harmonização máxima, o que significa que será difícil aos Estados-membros imporem requisitos adicionais àqueles que estão previstos na própria legislação europeia. Em qualquer caso, e aliás no seguimento daqueles que foram também os contributos recebidos pelas diferentes entidades, pelos diferentes stakeholders que foram auscultados no âmbito deste processo de especialidade, de facto é aconselhável esperar pelo final deste processo para se perceber se há ou não margem, se faz ou não sentido, então avançar para algum tipo de requisito adicional, e é essa a razão pela qual vamos votar do modo que anunciei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em rigor, não estamos a discutir a especialidade, é uma declaração de voto antecipada do resultado da especialidade. Mas assim sendo, tendo dado a palavra, tenho dois pedidos de palavra, presumo que sejam também, uma vez que não houve desagregação de votações, sejam declarações antecipadas de voto. Eu daria a palavra em último lugar ao Sr. Deputado Rui Tavares, que é autor da proposta antecipadamente admito que vai votar favoravelmente à mesma, não precisa justificar porquê, mas obviamente darei a palavra. O Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD, pede também a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia aos senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar, portanto, o Sr. Deputado do LIVRE pela iniciativa. Obviamente que acompanhamos a preocupação levantada sobre este tema relativamente aos consumidores, proteção de consumidores nesta matéria até delicada. Agora, relativamente à proposta em si mesma, entendemos e até acompanhamos aquilo que foi antecipadamente já proclamado pelo Sr. Deputado do PS, no sentido de que esta matéria está a ser analisada em sede da União Europeia, portanto, através de uma alteração de uma diretiva, e que o conjunto de normas que aqui é vertido e apresentado respeitam a critérios de cláusulas contratuais gerais, por assim dizer, que evidentemente ficariam mais salvaguardadas, em nosso entender, numa alteração mais abrangente. Não obstante dizer, e se calhar também antecipando um pouco aquilo que será a posição ou o sentido de voto do PSD, aduzir que não obstamos a que prossiga da nossa parte esta alteração, porque também a entendemos como compatível com aquilo que é o espírito deste tipo de normas, de legislação, e portanto nos iremos abster relativamente esta proposta, sem prejuízo, desde já, saudar aquilo que é a iniciativa que hoje aqui discutimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que então dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares Fassar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. Queria agradecer os contributos e o pré-anúncio de abstenção no caso do PSD, que, bem, significa que vem algum mérito na proposta e que não gostariam de a inviabilizar, e também, ao mesmo tempo, felicitar o PS pela sua mudança de voto da abstenção para o voto contra, isto porque, se formos a seguir o exemplo da última vez que isto aconteceu, significa que amanhã o Governo apresenta exatamente esta medida e, portanto, será uma grande vitória do LIVRE. Se não acontecer, parece que temos que esperar pela diretiva, e descobri agora que Portugal não pode ser mais ambicioso nem mais rápido que as diretivas europeias, porque um dia elas vão chegar, e vão ser hoje, nada contra, mas não nos impede de defender os nossos consumidores, obrigando as instituições financeiras a darem, com a mesma publicidade que dão aos descontos, todas as taxas escondidas que por vezes com eles vêm. Seria um passo adiante na defesa dos direitos do consumidor, mas pronto, cada um assumirá o seu voto agora, se não houver mais surpresas até ao momento exato, e podemos avançar no nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Baixa, Srs. Deputados. Vamos então proceder à votação dos artigos 1 a 3 e as respectivas linhas do projeto de lei 443-15, primeira sessão legislativa do LIVRE. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Quem vota a favor? O LIVRE, a iniciativa. Peço desculpa,
Sr. Presidente, o nosso voto é contra.
Ah, então pronto, ok. Então, votou contra o PS e a iniciativa liberal. Absteve-se o PSD e o Chega. Votaram a favor o PCP e o LIVRE. O projeto foi rejeitado. Passaríamos ao ponto número 3. Que era a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 56, proposta de lei do Governo. Sucede que o grupo parlamentar do PS enviou ao final da tarde uma comunicação solicitando o adiamento e, portanto, aquilo que eu coloco à consideração, porque é uma solicitação de adiamento, não é um adiamento putestativo, portanto, alguma objeção? Pronto, então, há uma deliberação de adiamento e, portanto, o ponto 56 é adiado para a próxima reunião. Aliás, que era expectável na exata medida também que o prazo que tínhamos anuído para a apresentação das propostas de alteração foi depois prorrogado e mais do que compreensível esta solicitação. Do mesmo modo, a solicitação de adiamento veio da parte do Chega, um pouco mais tarde, mas ainda ontem, relativo à proposta, na especialidade da proposta de lei 3515, primeira sessão legislativa, que altera uma proposta de lei do Governo que altera o conjunto de benefícios fiscais, a mesma questão, ninguém se opõe. Não, eu coloco a questão porque há, de facto, o adiamento por deliberação e o adiamento por testativo. Portanto, nenhum dos grupos parlamentares, ao comunicar, informou que iria solicitar. Portanto, só se houvesse objeção. Exato. Não é suposto, porque estes projetos, como estão recordados, a sua tramitação foi acordada, portanto, não foi sequer imposta por ninguém. Portanto, mas ambos foram adiados e, portanto, também se compreende, mais compreensível que se adia em consonância. Portanto, também foi adiado o ponto 4. O ponto 5 é a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei do PAN 415, que aprova um regime excepcional, e eu, percebendo da ausência do seu relator, mesmo sem acabar de ler, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que nos vai prestar um esclarecimento sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de solicitar que fosse tratado este ponto no final da ordem de trabalho, se fosse possível, uma vez que o Sr. Deputado está em trânsito e aguarda a sua chegada.
Certo. Então, voltaremos a este ponto, o ponto 5. O relator encontra-se em trânsito e, portanto... no trânsito. Bom, a presença do Sr. Deputado Rui Afonso nesta sala tranquiliza-nos relativamente ao ponto 6, qual seja a discussão e votação do parecer de um projeto de lei do PCP, 618-15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que precede à 11ª alteração à Lei 73-2013 de 3 de tempo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E, portanto, sendo o Sr. Deputado Rui Afonso o autor do parecer, cumprimento e dou-lhe a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 618-15-1, que procede à 11ª alteração à Lei 73-2013, 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O projeto de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 3 de março de 2023, tendo sido admitido a 7 de março e baixado na Generalidade à Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, 13ª Comissão, em conexão com a 5ª Comissão, por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado em sessão plenária no dia 9 de março. A discussão na Generalidade está agendada para a sessão plenária do dia 24 de março. Em termos de objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, os signatários do presente projeto de lei, que procede à 11ª alteração da Lei 73-2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, pretendem introduzir ajustamentos na referida lei, com especial relevo na área do endividamento e do equilíbrio orçamental, num contexto em que aumentam as despesas correntes, abrangendo a questão do tipo de receita atribuída no seguimento da aplicação do artigo sobre as variações máximas e mínimas. Para evitar igualmente a continuação de equívocos, é alterada também a norma sobre o valor do Fundo Social Municipal. Desta forma, o projeto de lei e segunda nota técnica do mesmo, elaborada pelos serviços de apoio à Assembleia da República, visa os seguintes objetivos: clarificar que o Fundo Social Municipal deve ter um mínimo de 2% da média da receita do IRS, IRC e IVA, assegurar mecanismos que aumentem a capacidade de decisão relativa à forma de afetação das receitas, estabelecer que as amortizações dos empréstimos excepcionados não contem para o cálculo da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo, tendo em consideração que diversas alterações introduzidas na Lei 73-2013 vieram permitir que fossem excepcionados determinados tipos de empréstimos para o cálculo de dívida total, o que alargou a possibilidade dos municípios contraírem empréstimos. Resolver uma questão prática colocada pelo recurso dos municípios à linha BEI, criar condições para a realização de investimentos cujas concretizações poderá melhorar a eficiência de gestão, obviar as diferenças de contabilização decorrentes da aplicação SNCAP em contratos que foram celebrados antes da sua entrada em vigor, coloquem os municípios em situação de incumprimento face às regras de endividamento. Isto repescando normas que esteve em vigor no primeiro ano de aplicação deste sistema contabilístico nos termos da Lei de Orçamento de Estado para 2018. Em termos de apreciação de requisitos constitucionais, regimentais, formais e cumprimento da lei de formulário, a iniciativa em apreço é apresentada pelo Grupo Partido Comunista ao Brigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder da iniciativa de lei. A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, e encontra-se redigida sobre forma de artigos e é precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal, cumprindo desta forma os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento da República. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação da primeira série do Diário da República, em conformidade com a linha C do número 2 do artigo 3º da Lei do Formulário. Em termos de enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, a nota técnica anexa a este parecer apresenta uma análise cuidada ao enquadramento jurídico nacional relevante para enquadrar a iniciativa em apreço, pelo que se recomenda a sua leitura integral. Encontra-se pendente a seguinte iniciativa legislativa, também agendada por arrastamento com a proposta de lei 61/15/1 do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais para o plenário do próximo dia 24 de março. Em termos de opinião do deputado relator, o signatário do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual, de resto, de elaboração facultativa nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Em termos de conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que o projeto de lei 618/15/1 do PCP procede à 11ª alteração de lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, duas pequenas notas. A primeira é que a nota técnica, enfim, não diz que cumpre requisitos constitucionais, diz que parece cumprir os requisitos constitucionais. É um pequeno pormenor, não tem grande importância, mas se nós compararmos com outra iniciativa que adiamos, em que o deputado relator, o Sr. Deputado Ivan, vamos perceber que a nota técnica tem dúvidas sobre a constitucionalidade do mesmo diploma, que versa exatamente sobre a mesma coisa, que é excepcionar dos limites do endividamento municipal. É uma pequena questão que eu julgo que não é impeditiva. Mas agora a minha recomendação, depois dito isto, é de que na parte das conclusões, isto às vezes é um hábito que nós temos do copy-paste, todos fazemos um pouco deste trabalho também administrativo, é quando diz que, além de reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Bom, o Sr. Deputado Relator pode reservar para o debate o seu sentido de voto e a discussão que queira fazer em torno do diploma e o seu grupo parlamentar. Os outros partidos não podem, estão livres de reservar hoje à tarde, se quiser fazer uma declaração política sobre a matéria, e, portanto, o PSD, no seu caso, não se compromete a reservar o seu sentido de voto, nem sequer o seu entendimento sobre esta matéria para sexta-feira. Portanto, nós, só para ficar aqui o anúncio de que nós não reservámos para esse dia, podemos fazer nesta discussão ainda, não iremos fazer seguramente, mas podemos fazer logo à tarde. É um pequeno pormenor, mas acho que não faz grande sentido colocar nas conclusões de que os partidos políticos reservam o seu sentido de voto para o debate, porque isso nem sequer faz parte do cumprimento dos requisitos constitucionais, regimentais e legais para a sua discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pela pertinência da sua observação. De facto, como referiu, esta observação final é comungada por outros pareceres, mas que, de facto, eu recomendaria que passasse a ser extirpada na exata medida que é o autor do parecer, e, portanto, repito, tem sido transversal em vários pareceres, mas o autor do parecer reserva a sua opinião para plenário e deve abster-se de fazer referências aos outros grupos parlamentares, se reservam ou não, até o próprio, nunca se sabe se um colega do mesmo grupo parlamentar não vai dizer numa entrevista ou em qualquer declarações públicas a sua opinião sobre o parecer. Portanto, reserva-se no parecer de emitir a opinião e portanto, acho que é de acolher essa sugestão, mas que repito, agora que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez essa observação, ela é lida em vários outros pareceres. Exatamente. Portanto, não é. Exatamente. Não é pecado de que padeça exclusivamente este parecer. Tem vindo vários, mas de facto. Pronto. Então o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira até faz um ato de contrição. Eu estava no fim, o autor da proposta. Sim. Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, também para se pronunciar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para agradecer, obviamente, a elaboração do parecer e subscrever as observações feitas pelo deputado Paulo Jorge Oliveira e acrescentar uma, de que estes pareceres são crescentemente um pro-forma. Nós vamos para aqui, o ponto chama-se discussão dos pareceres, discuto relativamente, muito raramente, os pareceres e, portanto, eu queria acrescentar, é sublinhado e aproveitar para pedir que da discussão e a apresentação dos processos não fossem uma leitura dos processos que nós já temos em nossa posse e que pouco acrescentam àquilo que pode ser a discussão. Portanto, se há um parecer e se há temas, como o deputado Paulo Jorge Oliveira aqui levanta, que vale a pena serem ressalvados, muito bem, temos matéria. Reler, por isso, simplesmente metade do parecer elaborado. É redundante. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS, pede também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para acompanhar as observações que foram feitas anteriormente e também para cumprimentar o relator deste parecer, bem como agradecer também aos serviços que apoiaram na sua elaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora o Sr. Deputado Duarte Alves, para se pronunciar também. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o deputado Rui Afonso, relator deste parecer. Dizer que não me parece que numa nota... O facto da nota técnica dizer que parece corresponder aos requisitos constitucionais e depois no parecer se dizer que corresponde aos requisitos constitucionais não me parece que seja... motivo de uma nota ou de uma referência, porque isso, quer dizer, não é obrigatório que os pareceres sejam exatamente uma cópia daquela que é a nota técnica. Aliás, não se pode criticar uma coisa e o seu contrário. Portanto, parece-me que se a nota técnica diz que parece cumprir os requisitos constitucionais, não há problema nenhum em que o relator assuma que cumpre esses requisitos constitucionais, até porque estamos a falar de uma discussão na generalidade e, portanto, quaisquer alterações em especialidade podem ser resolvidas. Relativamente à outra nota que foi aqui trazida pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de facto, faz sentido remover essa última frase, portanto, essa parte da frase de reservando os grupos parlamentares, porque, de facto, cada grupo parlamentar terá a autonomia de decidir para onde é que quer reservar ou não reservar a sua posição e, portanto, parece-me que faz sentido, se o Sr. Deputado Relator assim o aceitar, remover essa parte da frase e, portanto, não subscrevendo a primeira observação, subscrevo a segunda e gostaria, então, de deixar aqui também o meu contributo para esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra, novamente, ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que iremos aceitar a alteração preconizada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Contudo, informar que, e isto não é desculpa, não é? Obviamente, mas há inúmeros pareceres que constam, os quais constam esta frase. E, portanto, há que ir com um critério de uniformização, de elaboração de pareceres, que acho que tem que ser acertado, porque acho que existe muita arbitrariedade, no fundo, na análise dos pareceres. E, portanto, apenas para transmitir isso, e que, efetivamente, portanto, no fundo, na parte das conclusões, podemos acabar na palavra plenário, portanto, extinguindo assim a frase seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, com esta anúncio antecipado da alteração, portanto, dessa conclusão final, no modo de redação, vou colocar à votação o parecer. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Rui Afonso e felicito por isso. A presença do Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Permite-me voltar atrás e dar-lhe a palavra para a apresentação do projeto de lei 415, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei que aprova um regime excepcional de endividamento municipal aplicável às despesas destinadas a fazer face aos prejuízos causados pelas situações de cheia ocorridas em dezembro de 2022. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que, entre outras considerações, vai também propor a subtração, no seu parecer, de uma fraseologia semelhante àquela que acabámos de corrigir. Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, ao Sr. Presidente e aos colegas deputados pela tolerância na alteração da ordem de trabalho. Bom, eu vou tentar então ir ao encontro daquilo que foi o pedido do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo e não ser redundante na apresentação do relatório. Este projeto de lei aprova ou pretende aprovar um regime excepcional de endividamento municipal aplicável às despesas destinadas a fazer face aos prejuízos causados pelas situações de cheia ocorridos em 2022. Existe, de facto, a nota técnica levanta a dúvida sobre a possibilidade desta lei poder suscitar dúvidas sobre o enquadramento relativamente à lei de enquadramento orçamental e ao orçamento de Estado, mas aquilo que é entendido é que essas, e tal como o Sr. Deputado Duarte Alves também já referiu, existindo essas dúvidas, essa será uma matéria a dirimir numa segunda fase e, portanto, aquilo que se... este parecer, aquilo que propõe é que esta proposta que seja dado provimento e que, no fundo, dizendo que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Existe também, naturalmente, no fundo, a chamada atenção para que devem ser ouvidos à ANAFRE e à ANMP e para que, ir ao encontro também da sugestão do Sr. Deputado Paulo Oliveira, eu diria que, na opinião do deputado, relator, faria sentido que a frase terminasse onde diz apreço. E, portanto, o relator exime-se de manifestar a sua opinião relativamente à iniciativa em apreço, o resto depois, até porque isto é a opinião do relator, não é tanto do grupo parlamentar, e, portanto, a partir daí, acho que resolveríamos o problema. E, portanto, basicamente... está apresentado o relatório com as alterações e tentando acomodar aqueles que foram os reparos feitos na apresentação do relatório anterior. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de abrir a discussão, portanto, concluiríamos no sentido de, na parte 2, a opinião do deputado relator, onde se lê, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário, passar-se a ler, reservando a sua posição para o debate em plenário. E na parte 3, conclusões, colocaremos um ponto final para ser discutido em plenário, suprimindo o que se escreve daí até ao final. E, portanto, nesses termos está aberta a discussão do parecer. Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Apenas para cumprimentar o relator.
Muito obrigado.
Para o mesmo efeito.
E de aspas, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira congratula-se e nós congratulamos-lhe pela observação que doravante fará a escola na Comissão de Orçamento e Finanças. Senhoras e senhores deputados, está à votação o parecer apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves e felicito por isso. Passamos agora ao ponto 7. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSC indicar o relator para o parecer do Projeto de Lei da Iniciativa Liberal 652-15ª, que facilita o acesso às cadernetas prediais do património imobiliário do Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Quer que ao ponto 7, quer ao ponto 10, indicaremos até ao final da tarde.
Pronto, então, o ponto 7 e o ponto 10, que competiria ao Grupo Parlamentar do PSD a fazê-lo, será indicado até ao final da tarde. Os pontos 8, designação de projeto de lei 651, 15ª legislatura da Iniciativa Liberal, isenção do imposto de selo relativo a empréstimos, cabe ao Grupo Parlamentar do PS a indicação de relator. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faço ver.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria solicitar-lhe que até ao final da tarde pudéssemos indicar o relator deste ponto, tal como do ponto seguinte da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Os pontos 8 e 9 serão indicados pelo Grupo Parlamentar do PS até ao final da tarde. Ora, passamos, salvo erro, para o ponto 11. Que é a designação de relator do parecer do projeto de lei do LIVRE, que altera o Código de Imposto de Selo dele isentando os contratos de arrendamento habitacional com duração igual a CP 5 anos enquadrados no programa de apoio de arrendamento, cuja indicação compete ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
E para a surpresa da Comissão seria eu.
Para a grande perplexidade dos presentes, como constará em ata, é indicado o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado. O ponto 12... corresponde à definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei do PSD, que estabelece o regime transitório, subsídio de renda e aprova medidas de mitigação no impacto do agravamento dos juros de crédito à habitação. E eu anteciparia que também do PSD, o projeto de lei 654-15ª, medidas fiscais para a intervenção social, resolver o grave crise no acesso à habitação própria, o aumento dos encargos gerais com a subida dos juros no crédito à habitação e a promoção de medidas que incentivam a melhor afetação dos prédios devolutivos e o fortalecimento da confiança entre as partes nos contratos de arrendamento, obedeçam à mesma metodologia e, portanto, colocava à discussão a sugestão de metodologia, pergunta clássica, um grupo de trabalho ou prazos para solicitação de diligências e posterior prazos para apresentação de propostas. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pediu a palavra, mas é curial dar a primeira palavra ao grupo parlamentar proponente e, portanto, darei, com a autorização de todos, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia. Portanto, Sr. Presidente, o que acontece neste momento relativamente aos nossos projetos e a outros que possam aparecer, aliás, houve mais propostas a serem aprovadas de diferentes comissões, é que este é um tema tão importante que nós achamos que isto deve ser discutido num único sítio, num grupo de trabalho específico dedicado ao tema da habitação, intercomissões. E, portanto, iremos apresentar no local próprio a constituição desse grupo de trabalho. Logo se verá se será aprovado ou não, mas o que nós achamos é que isto não deve ser discutido de forma dispersa. Portanto, uma proposta aqui, uma proposta ali. Já há um grupo de trabalho na economia, como é sabido, mas esse é restrito à economia e, portanto, como isto abrange, nomeadamente, a COF, a economia, o poder local, portanto, nós achamos que isto deve ser feito um trabalho mais transversal. Portanto, aquilo que pedimos é que não seja definida hoje a metodologia relativamente a estes pontos.
Bom, então, na prática, está a pedir o adiamento desta... Ok, certíssimo, até porque... Sr. Deputado Miguel Cabrito...
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. A minha intervenção era, na verdade, no mesmo sentido, não exatamente no mesmo sentido, mas com uma preocupação semelhante ou com a mesma raiz daquela que verbalizou o deputado Carneiro. Neste sentido, é de facto uma matéria importante, é público que há um grupo de trabalho que está a decorrer no âmbito da 6ª Comissão sobre as questões da habitação, é uma temática em que tem havido várias iniciativas, diferentes partidos, diferentes âmbitos. E, na verdade, o meu pedido de palavra tinha a ver precisamente com o facto de, no que diz respeito a este ponto 12, não o ponto 13, mas o ponto 12, é uma iniciativa que nos parece que tem matérias tanto da 6ª como da 5ª Comissão, no caso do ponto 13 será mais estritamente da 5ª Comissão. Portanto, em relação à baixa comissão, penso que se deveria ser também o próprio proponente sinalizar se gostaria que fosse na 5ª ou na 6ª em relação a esta iniciativa do ponto número 12. Mas, independentemente da comissão a que baixa, parece-nos que, de facto, faz muito sentido que estas iniciativas sejam discutidas de modo integrado com outras, como digo, de diferentes partidos que existem. Portanto, seria importante estudar o modo a partir do qual isso poderia ser feito, ou um grupo de trabalho que já está constituído ser reconvertido em grupo mais intercomissões e, portanto, ter membros de outras comissões que permitissem fazer esse trabalho. Enfim, não tenho aqui uma solução para propor, mas... Queria propor que se estudasse a solução para permitir que isto possa acontecer, porque é de facto o que faz sentido, e não estar a espartilhar as discussões por diferentes canais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, o que farei de seguida, eu penso que estará pré-consensualizado, e terá sido essa, aliás, a razão de já solicitação de adiamento, a constituição de um grupo de trabalho transversal, e que, para ser criado, pressupõe, obviamente, a anuência da economia, na exata medida que nós não podemos vincular a economia, só poderíamos deliberar um grupo de trabalho, a constituição de um grupo de trabalho, mas como esse pressuposto de criação do grupo de trabalho já visaria a interação com o grupo já criado, presumo que o proponente irá sondar da disponibilidade também da parte da economia para a criação do grupo de trabalho, e assim sendo, a deliberação de constituição do grupo de trabalho já pressuporia essa ligação transversal, que o regimento prevê, aliás, e portanto nem sequer seria uma originalidade. Sr. Deputado Duarte Alves, faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que me parece que, de facto, este assunto precisa de ser abordado num outro momento, não só tendo em conta as diligências que foram aqui anunciadas por parte do PSD, de eventual criação ou alteração do grupo de trabalho de habitação, mas também porque, enfim, nós estamos também à espera que a iniciativa do Governo sobre precisamente estas matérias também venha a ser apresentada e depois também há de entrar na discussão sobre estas várias medidas. Quero, no entanto, alertar que qualquer que seja a solução encontrada, é obrigatório, no nosso entender, que as matérias fiscais tenham um acompanhamento por parte da COF, seja lá num grupo de trabalho, não seja, mas quer dizer, não estamos disponíveis para abdicar de que matérias fiscais que tenham a ver com a habitação não corram de uma maneira ou de outra pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, porque é importante manter o acompanhamento por parte da COF de tudo o que sejam matérias fiscais. A solução que for encontrada e que for a mais adequada, depois logo nos pronunciaremos sobre ela, sendo que naturalmente esta discussão exige, no nosso entender, que se aguarde pelas iniciativas do Governo que venham a ser, que serão brevemente apresentadas e seguramente discutidas e que depois terão também o seu espaço na discussão de especialidade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que se neste caso nos parece óbvio que de uma maneira ou de outra tenha que haver um grupo de trabalho, que continuamos a apelar a uma parcimónia na constituição de grupos de trabalho, tendo em conta que um grupo de trabalho significa, basicamente, que alguns partidos não vão poder participar na discussão. Porque há partidos que têm menos deputados, que os deputados têm várias comissões, e a constituição de grupos de trabalho prejudica a sua capacidade de intervenção e a sua capacidade de participação. Eu sei que numa reunião anterior foi deliberada a constituição de um grupo de trabalho acerca de um projeto de lei do PAN relativo à alteração da LEO para fazer corresponder à Lei de Bases do Clima. Eu não estive nessa discussão, no entanto não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que, da nossa parte, a decisão de constituição de um grupo de trabalho relativamente a esse projeto de lei significa, ou significará invariavelmente, numa grande parte das reuniões, a impossibilidade de participação do PCP, e se calhar de outros grupos parlamentares mais pequenos, e se calhar do próprio PAN enquanto deputada única, e que, portanto, não nos pareceu, quando lemos a ata, grande decisão a constituição de um grupo de trabalho para aquele projeto de lei, tendo em conta que é um projeto de lei, que é um projeto de lei bastante específico, e, portanto, não nos parece que deva haver uma constituição de grupos de trabalho com essa dimensão. Coloco isto neste ponto, porque estamos a falar de grupos de trabalho e que não queria deixar de dizer que se neste faz sentido, porque estamos a falar de um conjunto de medidas muito, muito amplo, não faz sentido para cada projeto de lei a constituição de grupos de trabalho e não queria deixar de manifestar aqui esta posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não queria reabrir uma discussão que foi tomada, portanto, certo. Queria só dizer então, estes dois pontos são adiados, já eu darei a palavra. Vão ser adiados a solicitação do proponente. Eu penso que, na sequência também das observações do Sr. Deputado Duarte Alves, ficaríamos a aguardar o impulso do proponente para o agendamento, quer dizer, só voltarei a agendar este ponto quando me disserem que querem vê-lo agendado. Mas nessas discussões exploratórias, eventualmente, na consideração da composição do grupo de trabalho, que fosse ponderada o número de deputados suficientes para poder ter deputados da COF e deputados da Economia, porque é evidente, como acaba de ser recordado e bem, há matérias que não podem deixar de ser acompanhadas pelos deputados da COF e que se alguém só tiver um deputado, alguns grupos terão que optar por ter um representante da Economia ou um representante da COF. Bom, mas isso, então, fica adiado, fica a aguardar um impulso por parte do grupo parlamentar do PSD, proponente. Eu, à látere, só recordo ao grupo parlamentar do PS que ainda não indicou representantes para o grupo de trabalho que o Sr. Deputado Duarte Alves acaba de recordar. É o único grupo parlamentar que ainda não o fez, o PS. O PS é que ainda não indicou. O PS ainda não indicou. Eu disse PSD. Peço imensa desculpa. Estava a olhar para o PSD, mas o PSD cumpriu já a exortação e agradeço. Portanto, só o PS é que ainda não indicou para esse grupo de trabalho. O Sr. Deputado Carreiro pediu a palavra. Eu faço, e o Sr. Deputado Eduardo Pacheco a seguir. Faço ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente àquilo que o Sr. Deputado Eduardo Alves disse, para concordar, portanto, não sei se isso ficou suficientemente explícito na ata, já não me recordo, mas quando surgiu a questão da constituição desse grupo de trabalho, aquilo que nós consideramos na altura foi que não faria sentido se fosse especificamente para as matérias do ambiente, no entanto, se fosse para deliberar sobre trabalhos de revisão da lei de enquadramento orçamental de forma mais alargada, que não especificamente sobre aquele projeto, eventualmente poderia merecer o nosso acordo. Portanto, foi nesse pressuposto que nós votamos essa proposta. Eu julgo que não fomos o único partido a pensar assim, mas para deixar esse esclarecimento.
Certo, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, só recordar que sim, ou seja, em bom rigor, esse grupo de trabalho que foi constituído, não vou dizer que não tem objeto, porque já tem um princípio de objeto, mas ficou assente que não é aquele objeto e, portanto, ficará a aguardar a pré-anunciada apresentação de outros projetos sobre o mesmo tema, para então se pronunciar sobre a totalidade. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Ok, já está. É só uma única intervenção sobre o comentário que o Sr. Deputado Duarte Alves fez sobre a criação de grupos de trabalho. Só para dizer o seguinte, eu compreendo que não vamos aqui agora fazer proliferar grupos de trabalho como cogumelos, mas eles podem e fazem sentido quando estamos a falar de matérias específicas. Já temos estas duas iniciativas e poderemos ter outros no futuro. Não impede que nenhum deputado queira participar. Se o senhor deputado está disponível para vir ao plenário da comissão debater a matéria, de certo terá a mesma disponibilidade para estar na reunião do grupo de trabalho para debater a mesma matéria, é porque a considera importante. Caso contrário, significa que é para ele é irrelevante. Agora, o que significa é outra coisa, é que se é uma matéria muito específica, quando é no plenário da comissão nós temos duas coisas. Temos dois ou três deputados que estão a acompanhar a matéria, mas para a Comissão trabalhar é preciso estar muitos mais e que estão aqui a ocupar o seu tempo, quando podiam estar a fazer outra coisa, se calhar mais útil, porque não estão a acompanhar aquela matéria específica. Acresce ainda, Sr. Presidente, que é também uma questão de imagem para o exterior, quando se está a fazer audições. Porque muitas vezes as pessoas são convidadas a ouvir à Comissão e depois está um deputado por partido. E se as pessoas forem convidadas para vir ao grupo de trabalho que está a acompanhar aquela matéria, as pessoas já sabem que é um grupo de trabalho. E, portanto, já não podem fazer comentários negativos nem encontrar cinco deputados na sala. É completamente diferente se serem convidados a vir ao plenário da comissão e depois estarem cinco deputados, porque são os cinco que estão a acompanhar aquela matéria. Portanto, eu acho que é muito razoável a criação de grupos de trabalho. Como é? Não é como cogumelos, mas quando as matérias assim o obriguem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, para encerrarmos esta questão, porque ela já está encerrada com o adiamento solicitado dos pontos que estamos a discutir, que recordo é o ponto 12 e 13. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves.
Sr. Presidente, eu só queria, relativamente aos comentários que foram agora feitos pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, referir que o nosso problema não é de maior prioridade ou menor prioridade, porque é verdade, eu tanto vou a uma reunião do plenário como vou a uma reunião do grupo de trabalho. O problema é que elas não são no mesmo horário. Enquanto que as reuniões das comissões têm um horário mais ou menos estabelecido, e nós já sabemos com o que é que contamos, quartas-feiras de manhã, terças-feiras à tarde, ora, a semana é o que é, e nós sabemos o número de plenários que temos, as comissões que temos, e sabemos que os grupos de trabalho nunca devem funcionar ao mesmo tempo que as reuniões da comissão. E, portanto, acabam sempre por sobrecarregar outros horários. E isso significa, naturalmente, que, se é verdade que às vezes pode ser problemático termos cinco deputados numa reunião da comissão, pode acontecer também constituir-se um grupo de trabalho e depois, na prática, a participação nessas audições serem só dos dois maiores partidos. Eu penso que isso é pior. E, portanto, gostaria de deixar esta nota. O nosso problema não é uma questão de prioridade ou menor prioridade. O nosso problema é que isso significa uma sobrecarga de horários que depois vai, naturalmente, bater com outras comissões e com outras agendas que, para os grupos parlamentares mais pequenos, pode significar muitas vezes não poder participar nesses grupos de trabalho. Queria deixar esta nota e dizendo que o nosso apelo é precisamente para que não haja uma lógica de que cada iniciativa que é aprovada e que vai à especialidade tem que haver um grupo de trabalho. Quer dizer, não acompanhamos essa lógica. Era só isso que queria deixar claro, porque aquilo que eu tinha percebido da ata anterior é que, por causa daquele projeto de lei do PAN, se tinha criado um grupo de trabalho. E isso, para mim, de facto, não fazia muito sentido e não queria deixar esse registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, então, esclarecido. Portanto, estes dois pontos são adiados e, repito, ficamos a aguardar o impulso do grupo parlamentar do PSD para os reagendar. E passamos então ao ponto 14, discussão e votação do relatório final da petição 73, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, por um Estatuto de Benefícios Fiscais Laico, cuja relatora é a Sra. Ana Bernardo, do PS, a quem dou de imediato a palavra. Faço a senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É um relatório sobre a petição 73/15, por um Estatuto de Benefícios Fiscais Laico, uma petição assinada e apresentada por 126 pessoas e que deu entrada na Assembleia a 25 de outubro de 2022. Foi admitida nesta comissão a 4 de janeiro de 2023, com base na nota de admissibilidade elaborada pelo Serviço do Parlamento, a quem desde já agradeço. Entre as gerais, esta petição pretende ver revogado o número 2 do artigo 3º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, eliminando assim a majoração de 30% da dedução à coleta do IRS dos donativos em instituições religiosas. Sustentando esta pretensão na lei da liberdade religiosa e nomeadamente no princípio de liberdade, de igualdade que esta lei integra. Em termos de diligências, destaco que foi solicitado um pedido de pronúncia ao Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, o qual nos foi enviado oportunamente e que se encontra em anexo a este relatório, pelo que me dispenso de o apresentar de forma detalhada, mas em termos de conclusão que se pode extrair dessa resposta, é que, de facto, quer o princípio da igualdade, consagrado, quer na lei da liberdade religiosa, quer na própria Constituição, não se encontra violado, porquanto o benefício que é concedido por este número 2 do artigo 103 não resultar de convicções ou práticas religiosas dos contribuintes. Nesse sentido, em termos de conclusões, depois de dizer que também nesta sede me eximo de apresentar a minha opinião sobre a petição, em termos de conclusões, propõe-se que, e obviamente tendo presente que o objeto da petição está especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes das disposições legais, atendendo ao número de subscritores, não é obrigatória a publicação da petição em Diário da Assembleia da República, nem é obrigatória a sua apreciação em plenário, nem a realização de debate em comissão. E, nesse sentido, propõe-se que este relatório seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que a Comissão remeta cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e também aos peticionários. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Registro apenas um pedido de palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito bom dia. Era só para agradecer em nome do PSD a concretização deste relatório para dizer que concordamos com o proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Agora o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer à deputada na verdade a elaboração do parecer e porque o meu distúrbio obsessivo ou compulsivo não me deixa ignorar, na página 3, último parágrafo, terceira linha, está uma grelha particularmente incomodativa, tem um número no meio da palavra argumentar ou argumentado, portanto, se... Lamento, eu sei que é um comentário absolutamente mesquinho, mas não consigo não o fazer. De qualquer das maneiras, muito obrigado a seguir aos serviços que elaboraste para sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora e senhor deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Presumo que a senhora deputada Ana Paula Bernardo reconheça que, argumentando, não possui o número 5. Faço favor.
Não só reconheço, como agradeço o comentário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vou então colocar à votação o relatório. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade e, portanto, proceder-se-á ao referido nas suas conclusões. O ponto 15, designação do relator do parecer da proposta de lei 67/15ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela eliminação da tributação em sede IRS sobre as compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço voluntário, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PCP. Pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves para confirmar que é o Sr. Deputado. O ponto número 16. Não está presente a Sra. Deputada, única representante do PAN. Antecipamos que será a própria, mas no caso específico é mesmo uma presunção inelidível. E, portanto, a única dúvida que eu confesso ter é se, à semelhança de outros projetos, será redistribuído a algum outro grupo parlamentar, porque já tem havido solicitações e anuências nesse sentido, mas, portanto, fica então para confirmação a Sra. Deputada a disponibilidade para elaborar e apresentar o parecer em causa. Ponto 17. Outros assuntos. Recordar apenas. Sr. Deputado Miguel Matos, então, antes de eu recordar apenas, faça o Sr. Deputado Miguel Matos, outros assuntos, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação ao processo de apreciação que estamos a ter referente a projetos de lei do PS e do PAN sobre comissões bancárias e renegociações de créditos, era para podermos informar e partilhar ao resto da comissão que estamos a preparar um texto de substituição em conjunto com o outro proponente, o PAN, a DURP do PAN, neste caso, para podermos melhor assegurar essa harmonização desses dois textos e, portanto, era para partilhar isso para benefício dos outros grupos parlamentares, considerando o prazo de sexta-feira para a entrega de proposta de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica comunicado aos demais grupos parlamentares e, pronto, há de aparecer um texto no plenário para ser votado. Mas, pronto, é a única informação. Pronunciar-nos-emos, então, quando aparecer um texto no plenário. Sr. Deputado Duarte Alves.
Só uma dúvida. Eu só, aqui na parte final da intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, percebi que há um prazo de proposta de alteração até sexta-feira. Foi o que eu percebi. É porque se o prazo for até sexta-feira, era bom termos o texto final com alguma antecedência, não é? Portanto, já é quarta.
As propostas de alteração do 479, do 465 e 466 está fixado até sexta-feira.
Estes são projetos que baixaram sem votação.
Sim.
Pronto. Então é assim, sobre este outro assunto, gostaria de dizer o seguinte. Se vai ser apresentado um texto de substituição por parte dos partidos que tomaram a iniciativa, eu espero que nós tenhamos algum tempo para olhar para o texto de substituição e eventualmente fazer propostas de alteração.
Pois.
Portanto, eu até sugiro é que, uma vez que hoje é quarta-feira, se calhar o prazo de propostas de alteração relativamente ao texto final, caso o texto final apareça até sexta-feira, que eu acho que seria interessante, pudéssemos alargar o prazo de propostas de alteração até à outra semana, até ao final do, até sexta a oito, eventualmente, ou não sei, ou mais uns dias. Mas pelo menos que tenhamos aqui algum tempo para olhar para o texto final e para ver se há propostas de alteração nos vários partidos. Parece-me que é adequado, mas...
É adequado. E, portanto, isso tem que ser ponderado pelos proponentes e, obviamente, falando com os demais, porque, desde logo, há prerrogativas regimentais e regulamentares que asseguram que cada grupo tem tempo para se pronunciar. E, portanto, como estes prazos foram fixados por acordo, é óbvio que, se houver alterações substantivas, também por acordo se prorroga. Os putestativos também se mantêm. Portanto, é óbvio que só se manterá este calendário se todos anuírem que ele é execuível, e era execuível, no sentido de apresentar propostas de alteração. Se entra um texto de substituição, é natural que também os que não são proponentes e que não tenham sido eventualmente envolvidos tenham a possibilidade de apresentar propostas de alteração ao texto de substituição, para poder ser feito objeto de uma votação, e, portanto, pode ser adiado. Pronto, estou a dizer é que foi feita esta comunicação precisamente para sinalizar, e, portanto, está feita a sinalização, e, portanto...
Pode ficar já combinado até quarta?
Até quarta...
Não sei se entrar amanhã ou sexta, se possa até quarta
e adiar-se-á o que estava previsto? Sim. Sim, ok. Pronto. Até porque para a semana era outra recordar que há jornadas parlamentares do PS, portanto, segunda e terça, e portanto, fica só a sinalização, porque ainda não sei se há texto de substituição, se houver, depois haverá ainda propostas até quarta, e portanto, será alterado uma semana, em princípio, o que estava assente. Recordar, com isto terminava, duas observações apenas. Uma, recordar que o Conselho de Finanças Públicas, a requerimento da Iniciativa Liberal, virá na quarta-feira, dia 29. Portanto, temos essa audição e depois veremos então com estas especialidades que foram remetidas também para a próxima reunião da sua compatibilização. Portanto, veremos também, entretanto. Está marcado, e é o primeiro ponto, a audição, depois veremos em função do tempo disponível. Queria apenas, já o referi aos senhores coordenadores, outros assuntos. Baixou à sexta comissão a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Beira, proposta de lei 66, que, se os senhores deputados tiveram a oportunidade de reler, constata-se que a alteração primordial da proposta de lei é uma alteração ao Código do IVA, e, portanto, tem duas propostas, a outra é a decorrência da alteração do IVA. Assim sendo, quer-me parecer que a competência é da Comissão de Orçamento e Finanças, como, aliás, está consolidada há muito tempo, alterações aos códigos tributários são competência da COF, e, portanto, aquilo que eu convidava os senhores deputados a acompanhar ou não o entendimento do Presidente de que deve ser requerida a solicitação da redistribuição à semelhança do que ocorreu em casos semelhantes, mas a verdade é que foi parar à sexta e acho que é da quinta. Portanto, posso considerar que, por unanimidade, a COF entende que deve ser feito. Outra questão, não tão óbvia, mas acho que o suficientemente indiciária de que a competência é também da COF e não da 6ª Comissão. Aliás, relativamente à outra proposta, também referi que eu falei com o Sr. Presidente da 6ª e concorda que a competência é da COF. Há um projeto de resolução, por isso é que eu digo, não é tão óbvio que projetos de resolução são sempre mais discutíveis do que projetos de lei, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, significativamente por três senhores deputados da COF e não da Economia, portanto, mas isso não, de per si não era garantia de nada, mas que se prende inegavelmente com a mesma matéria que determinou uma redistribuição à COF num projeto de lei do PAN, o projeto de lei 585, que instituiu um sistema de cobertura de riscos sísmicos, portanto também tinha sido distribuído à sexta e depois foi redistribuído a instâncias nossas à quinta, porque o que se pretende, tanto nesse projeto de lei como também no projeto de resolução, que aliás a exposição de motivos refere expressamente que a apresentação do projeto de resolução decorre de uma audição na COF da ASF, e esse fundo sísmico se prende com a atuação da ASF, que é ela própria uma entidade reguladora que acompanha o setor financeiro e, portanto, as competências são da COF e, de algum modo, então, as mesmas razões que presidiram à redistribuição do projeto de lei do PAN são as que podem justificar e, em meu entender, justificam que também seja competência da COF. Portanto, a pergunta é a mesma, se na interpretação que os senhores deputados fizeram da leitura do projeto de resolução, se concluem também que é da competência da COF. Senhor deputado Duarte Alves, faça ver.
Sr. Presidente, sem dúvida, quer dizer, tudo o que tem a ver com a ASF, com a regulação do setor segurador, tem que passar naturalmente pela COF. Neste caso, tratando-se de aspectos que também tocam com os riscos sísmicos, talvez ainda o mais adequado era ficar na COF, em conexão com a da economia, porque essas questões também, as questões da construção civil, do risco sísmico, etc., tocam também no âmbito da Comissão da Economia. Mas pronto, também não acho que não devemos fazer disso questão. Naturalmente que a comissão em que deve estar primordialmente é na COF, pode ter uma conexão com a sexta, acho que pode ser adequado. Mas Sem dúvida que a tramitação deve ser essencialmente na COF.
Certo. Concordo. Aliás, o projeto de lei do PAN, a redistribuição, foi precisamente a inversa. Ou seja, tinha sido a economia com conexão à COF, passou a ser redistribuído competência primordial à COF, com competência à economia. Mas isso, quer dizer, penso que é uma decorrência do despacho de redistribuição. Penso que não deve ser quem requer a redistribuição a dizer qual é a outra competência. Penso que a conclusão será essa, ou seja, reconhecendo esta, haverá uma competência conexa, mas não deve ser o requerente da competência primordial a indicar qual é a conexa. Ela decorre do pedido. Mas assim sendo, também estou confortado pela opinião dos senhores deputados e, portanto, serão solicitadas ambas as redistribuições. Senhores deputados, recordo que o plenário é às 14 horas e, portanto, ver-nos-emos à tarde mais cedo que previsto. Até já. Obrigado. Está encerrada a reunião.